Social, desse dia 18 de janeiro de 2021, tendo em vista o adiamento de discussão e votação dos seguintes projetos de lei. Projeto de lei número 03/21 autoriza o Poder Executivo Municipal a proceder na contratação temporária e institui cadastro de reserva para a contratação temporária destinado ao atendimento emergencial de necessidade temporária e de excepcional interesse público nas escolas da rede pública municipal de ensino. Projeto de lei número 04/21 autoriza o Poder Executivo Municipal a contratar temporariamente sob regime emergencial e de excepcional interesse público até 40 monitores de creche. Está sendo realizada a presente audiência de comissão na forma do artigo 135, parágrafo 2º do regimento interno dessa casa. Para tanto, foram convidados as seguintes entidades: Poder Executivo Municipal, Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Conselho Municipal de Educação, Sindicatos Municipais, Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Trespassos, a fim de esclarecer as dúvidas dos vereadores quanto aos projetos em pauta. Não sei se os vereadores querem fazer perguntas ou se nós chamamos os representantes das entidades recém-citadas para fazerem alguma explanação. Alguma entidade quer falar por primeiro? Vereador Diego.
Boa tarde a todos. Primeiramente, é uma grande satisfação ver em início de temporada, vamos dizer assim, a Câmara já com seu plenário lotado, né, com pessoas participando aqui das discussões. Acho que isso é fundamental, é isso que a gente imagina e espera que seja a relação entre poder público, poder executivo e entidades. Isso é fundamental para que se construa um diálogo coerente e para que a gente possa ter e tomar decisões aqui na hora de votar com qualidade. E só uma questão direcionada ao presidente, ao Paulinho e ao próprio Jair. Se sabem se veio, também não sei se deu tempo, né? Também o secretário Guti, se deu tempo de retornar aquelas questionamentos que foram enviados através do ofício número 10/2021 para o Executivo Municipal, que tem relação com os dois projetos de leis que estão sendo tratados aqui hoje. Que são questionamentos que a gente já havia conversado e discutido na última sessão, que tem relação com quantos professores do quadro efetivo com 20 horas poderiam ter a carga horária suplementada, se tem pelo menos uma estimativa disso. A gente sabe que precisar exatamente é muito difícil, né? Qual a metodologia do processo seletivo que vai ser utilizado para os dois processos, tanto para os monitores de creche quanto para a contratação dos professores, se vai ser só uma entrevista, se vai ser prova de títulos, se vai ser prova escrita e prova de títulos, enfim, se já tem essa questão. Com relação aos professores aposentados, quantos tiveram aposentadoria de fato implementada em 2020 e qual a projeção para 2021? A gente sabe que não tem como, a pessoa pode ter direito, mas não precisa necessariamente entrar, né, em aposentadoria no ano, mas uma projeção pelo menos existe. E quantos professores exercem a função via contrato emergencial hoje? E se a previsão, a gente sabe que isso também é um planejamento que a administração ainda vai fazer, recém está começando o governo, tem muito tempo para isso ainda, né? Mas se já tem uma perspectiva de realização de concurso público. Eu particularmente, como servidor, também me preocupo muito com o passivo autuarial, né, do Fundo de Previdência. Eu acho que é uma preocupação de todos os servidores. E não é, os contratos emergenciais, eles vêm se repetindo ano após ano, governo após governo, não é desse governo. Isso já vem acontecendo, né, em todas as áreas. E sempre que eu puder eu vou bater nessa questão do concurso público, né? E a gente sabe que nesse momento também talvez não seja o melhor momento, em função das restrições que a legislação traz em relação à pandemia. Mas debater isso é fundamental. Trazer isso para o debate é importante. Essa discussão ela agrega e ela deixa esse assunto sempre no calor das discussões aqui. Isso é positivo para nós.
Secretário Municipal de Educação, Luiz Gustavo Graffiti.
Boa tarde, boa tarde. Boa tarde a todos, então. Quero cumprimentar o presidente da casa, Paulinho Sattler, companheiro de algumas jornadas aí pela região. Em nome dele, cumprimentar todos os vereadores aí, eleitos e reeleitos. E cumprimentar as pessoas que estão nos ouvindo pelo Facebook. Quero cumprimentar meus colegas que aqui estão, muitos colegas, o Dudu do sindicato, a Valici, a Traude do conselho. Então, o seguinte, a educação, ela é regida primeiro pela Constituição, claro, e depois pela LDB 9394 de 96. E lá no artigo 11 da LDB diz o seguinte: competência dos municípios, educação infantil e fundamental, não desobriga o Estado e o Distrito Federal de também oferecer essa educação. Bom, somos regulados pelo ECA, né, pelo Estatuto da Criança e do Adolescente e pelo Plano Nacional de Educação. Então esses são os órgãos maiores que orientam a educação em todo o Brasil. E lá tem inúmeras leis, inúmeros artigos, né, que vão nos dando um norte, então, para a educação. Mas eu considero que 2021 e 2020, desculpe, 2020 e 2021, está se anunciando também, é um momento de excepcionalidade na educação, né? Quem foi professor aqui em sala de aula sabe que foi muito difícil para a gente, né, se adaptar e poder dar aula para os nossos alunos, né, numa situação bastante difícil em função de não ter contato com eles. Coisa que agora o MEC, né, em 2021, ele já determinou que tem que ser pelo menos 50% presencial. E nós, quando eu digo nós, é nós do Executivo e vocês do Legislativo, nós estamos precisando dar uma resposta para a população. Depois de um ano parados, né? Quer dizer, a gente não parou, né? Nunca trabalhamos tanto, né? Foi bem, bem difícil, assim, de uma hora para outra, você fazer EADs, né? Fazer educação à distância. Mas não é queixa, né? Eu entendo que a gente está num processo de transição. Estamos saindo do modo antigo de ver as coisas, estamos entrando no século XXI. E a educação em Três Passos, infelizmente, ela ficou, não só em Três Passos, em muitos outros municípios, ela ficou um pouco para trás nessa questão do uso da tecnologia em sala de aula, né? Então, principalmente nesse aspecto, nós temos muito a andar. Uma das coisas que a LDB fala muito é a universalização do ensino, né? Ou seja, nós temos que, então, fazer acontecer e colocar todas as crianças nas creches, na educação infantil e no ensino fundamental. Bom, eu vou falando e daí vocês podem ir perguntando, né? Que eu tenho bem, bem sucinto aí o que foi colocado, né? Por exemplo, nós temos hoje, no município, então, são... Eu posso falar da PL primeiro, do projeto de lei? Pode ser? Pode, sem problemas. Assim, ó, eu vou falar da 003, né? Primeiro, que é da contratação emergencial, então, de 60 professores de diferentes áreas. Formação para suprir a demanda das escolas da rede municipal de educação. Bom, nós temos duas questões sobre isso, né? E que são questões que não há documentos assim, obrigado. Não há documentos assim para comprovar. Eu posso fazer os levantamentos todos que foram colocados, mas vão ser, não vão ser nem projeções, né? Por exemplo, nós temos hoje a questão do fim dos contratos emergenciais do antigo processo seletivo que termina em 2021, final de 31 de dezembro de 2021. São 35, eram 35 contratos, foram aprovados 35 e foram chamados 27. Então esses 27, em 31 de dezembro de 2021, eles vão perder o seu contrato. Então nós já vamos ter que pensar nesses 27, né? Nós estamos municipalizando Bela Vista, Então, ali nós vamos precisar, no mínimo, mais 14, 15 professores. Isso sem falar em merendeiras, serventes, né? E toda aquela... Aquele pessoal que dá suporte às escolas. Então, é em função disso que a gente está fazendo esse processo seletivo. O que mais? A aposentadoria. Sim, os aposentados, então, foram 18, né? E isso deve ter em algum lugar da prefeitura, isso, né? Os nomes de quem foi... se aposentou, e uma projeção, eu acho difícil porque o camarada só se aposenta se quer, né? A compulsória é aos 75, né? Compulsória é aos 75. Então, na verdade, é esse quadro que se desenha, né? Em função do Covid, né? Em função, agora chegou a vacina, mas quanto tempo que nós vamos voltar à normalidade, né? Quanto tempo nós temos ainda dentro dessa pandemia, dessa calamidade pública, né? Então, é esse tipo de previsão que a gente está fazendo. Por que o processo seletivo? O processo seletivo simplificado, que está na lei, na 173, né, de 2020, maio de 2020, ele fala que pode fazer o processo simples, né? E só que por... falta de tempo mesmo, tempo hábil, né? Porque mesmo as eleições demoraram, né? Foi em dezembro, novembro, né? Então tivemos ali um mês de transição que não era nosso, não era nossa administração ainda, né? Nós tivemos aí, hoje estamos no dia 18, né? Começamos no dia 4. Não tivemos ainda um tempo hábil para fazer muitas coisas que devem ser feitas na educação. Mas uma das coisas que nós estamos prevendo é que nós vamos precisar de gente para trabalhar, de professores contratados para trabalhar em função disso tudo que eu falei, né? Então, como esse processo seletivo é um processo que demanda um certo tempo, tem prazos para cumprir, e eu acho que vocês todos estão familiarizados com isso, né? Faz o edital, do edital faz as inscrições, homologa as inscrições, monta a prova, faz a prova, corrige a prova, tem os recursos que vão ser impetrados, até sair o resultado, 60 dias, eu calculo assim. Tá? Então é delicado, né? Assim você trabalhar com uma expectativa do que tu não sabe do que vai acontecer, mas você pode se programar. Em educação a gente trabalha muito com planejamento, né? A gente planeja as coisas e conforme vai andando a gente vai encaixando esse planejamento, né? Então eu acho que sobre essa PL 003, desculpe Diego, tu pediu mais alguma coisa aí que eu não contemplei? Ah, do concurso, tá. Bom, o último concurso que foi feito aqui em Três Passos então foi 2016. Foi em janeiro, 8 de julho, janeiro de 2016 foi feito o concurso, e em 8 de julho foram chamados, então, os concursados, né? Daí ele foi prorrogado, em 2018 ele foi prorrogado até 7/7/2020, em função, então, da Lei 173 do Bolsonaro. Foram chamados, então, 63 pedagogos, 7 não assumiram, 57 nomeados. Foi chamado um professor de educação física, 3 de letras, 1 de geografia, 1 de história, 4 de matemática e 1 de educação especial. Tá? O concurso, como o Diego falou, é importante. Eu sou funcionário público também da prefeitura, de carreira, assim como o Dudu. Nós achamos que o concurso é necessário. Mas, por essa excepcionalidade do que está acontecendo... e pela 173, que só diz que só pode fazer o concurso para prover as vagas que ficarem vagas de gente que se aposenta, né? Não tem como fazer um concurso agora, esse ano, né? Mas, na minha opinião, eu acho que o concurso tem que acontecer sim, tá? Cedo ou tarde teria que acontecer. Teria que acontecer o concurso e teria que prover diretamente depois as vagas conforme o concurso. Não como o concurso de monitor de creche, que foi feito o cargo, né? E não foi feito concurso nunca. Tá? E agora nós estamos precisando. A gente está vendo aí que durante essa pandemia nós precisamos colocar esses monitores nas creches. Enfim, a gente entende que a creche é o começo de tudo, é onde o cidadão de Três Passos começa a dar os seus primeiros passos, né? É ali que tem que ser reforçado. É a creche que precisa ter esse reforço, então. Mais alguma coisa? Estou à disposição.
Algum questionamento para o secretário ou o colega Paulinho aqui mesmo?
Ah, tá. Pode. Não, só queria que o Guti falasse, Guti, eu não sei, também não conversei contigo já tarde sobre isso. Se tem professores também afastados por Covid. Assim, por Covid não, por estar no grupo de risco. Assim, se isso aí também, sim, que tu não comentasse, mas eu acredito que também deve ser um motivo de. Não sei se vocês têm uma ideia de número de pessoas que estão afastadas pelo grupo de risco.
Sim, tem. Eu sei que tem professores que se afastaram durante o ano e pela lei da cogestão que tinha, era quem entrava no grupo de risco não precisava se apresentar na escola. Tá?
Alguém tem algum número sobre isso?
Não foram tantos assim também, né? Ah, sim. Tá. O número de profissionais nomeados, né? Tá, eu tenho aqui, então, isso base 2020, né? Nós temos 180 nomeados, então. Temos 25 que têm 40 horas. 25 que trabalham em outra rede, então também tem 40 horas, né? 20 no município. Tem 62 com regime suplementar e 68 sem regime suplementar. É ampliação mais 20, né? É que a gente trabalha sempre com 20 e 20, né? É. Isso.
Paulinho.
Guti. Vou falar com o Guti, né? Porque, pode, como você disse, nós já estamos as caminhadas longas aí também. Mas assim, ó, eu gostaria só de saber o seguinte, em relação a esse processo seletivo simplificado.
Qual deles? Esse tá.
Na verdade vai ser nos dois, né? Mas eu vou principalmente entender de professores. Tipo, vai ter áreas, né? Vai ter área da matemática, vai ter área de português, história e tal. E nesse processo vai ser também diferenciado? A prova vai ser diferente para um ou para o outro?
Sim, é isso. Vai ter a prova, ela tem uma parte comum, né? Português, sim, ou a sobre legislação municipal, né? Mas depois é específica. Se tu é formado em pedagogia, vai ter lá a prova de pedagogia. Se você é história, se você é geografia, se você é matemática, tem a parte específica.
Beleza.
E a gente não trabalhou ainda com o concurso em si, né? Mas a ideia é só fazer a prova e uma entrevista, né? Sem concurso, sem títulos, né?
Esse que seria a segunda pergunta,
até
seria
porque
com títulos, não.
Até porque é simplificado,
não? Sim, exato, no simplificado você pode usar duas ou três formas
e
diferentes.
E é mais rápido daí,
exato,
também,
exato,
né?
Então seria a prova, e específica para cada área, depois de uma parte da prova. E em relação aos concursados, que tem 20 horas, eles teriam que participar dessa prova ou eles poderiam usar mais a suplementação de horas para eles? Como é que ficaria a situação?
Se alguém pode me ajudar? Se alguém tem 20 horas, pode participar de concurso? Isso, é só o suplementar.
Tá, o suplementar. E essa seria uma ideia também do governo, suplementar com essas vagas aí.
A gente teria alguns critérios daí, né, para aumentar. Por exemplo, um dos critérios é a formação. Se o camarada tem pós-graduação, se fez curso, se está dentro das 80 horas mínimas que é exigida pela educação do município para avançar na carreira, se está em sala de aula, né, se tem empatia com o público, se gosta do que faz. Então são critérios mais ou menos subjetivos, mas há critérios sim para chamar. Eu não posso chamar qualquer... Ah, e tem que ter vaga, né? Não adianta eu te chamar, Paulinho, tu tem 20, daí 20 tu fica em sala de aula e 20 eu te mando lá para a central da merenda, lá para ficar lá, sentado. É para sala de aula.
Ok. Tá?
É. Porque a gente divide assim, tem educação infantil, é pedagogia. De primeiros anos, né, prézinho e primeiros anos até quinto ano, pedagogia também. E daí, da sexto ao nono, daí é específico, né, matemática, português.
Nada. Ah, Diva.
Obrigado, presidente Locatelli. Quero cumprimentar os colegas vereadores, cumprimentar o secretário Guti, da Educação, cumprimentar os demais professores, que aqui estão, servidores, muito obrigado pela participação hoje da nossa primeira audiência, né, para tratar justamente o critério, desse critério que seja das contratações. Bom, eu queria perguntar para o secretário, que ele não consta no projeto, ele só consta seleção seletiva simplificada. Vai ser só esse critério? Não teria, não vai ter prova de análise, não vai ter currículo, não vai ter só entrevista? Vai ser quanto mais simples, melhor, ou como é que vai ser isso?
Isso aí é o edital que vai determinar, né? Vai ser feito o edital e ali vai ter a determinação de como vai ser. A gente não sentou e conversou ainda como é que vai fazer. Mas, como eu falei antes, nós precisamos, às vezes, ganhar tempo nesse sentido. É claro que nós não vamos fazer nada nas coxas, uma coisa simples. Concurso é uma seriedade, né? Mas ele é simplificado.
Eu só fiz essa pergunta ao secretário Guti por o seguinte... E logo que veio à tona essa discussão do projeto, eu acho que vocês também, os outros vereadores, também foram abordados por várias pessoas na rua, professores, né, e pessoas interessadas nisso. Então eu penso que tem que ter a maior da seriedade. Nós estamos contratando professores. Para ser gari tem que ter o segundo grau. Então já pensou contratar um professor? Aí o professor se prepara, ele estuda, ele investe nele, e aí ele faz uma prova seletiva simplificada, daí ele não passa porque tem dois, três ali que são indicados e passa na frente. Então a gente queria que fosse usado esse critério em relação à mais seriedade possível, né? Porque a gente entende que estamos falando de professor. E temos que valorizar o professor, tanto a prova e como o professor também.
Vereador, assim, ó, é solicitada toda uma documentação para o candidato, né? Ninguém vai lá falar, eu vou me candidatar a uma vaga de professor de história e eu não tenho habilitação. Não, ele vai ter que provar a habilitação, né? E isso vai ser feito na inscrição, certo? Então, o processo se diz simplificado porque é uma prova e uma entrevista. Tá.
Secretário, Edivan, me emprestou só um minutinho da pergunta dele. O senhor nos garante, dá para o senhor nos garantir que vai ter uma prova escrita?
Sim, tem, tá, uma prova escrita.
Porque assim, isso acho que também é a preocupação do Edivan. Porque assim, nós hoje somos situação, mas a preocupação é de sempre. Assim, vai ter uma prova escrita, onde as pessoas vão fazer. Eu gostaria que até nós da Câmara de Vereadores fossem convidados para também trabalharmos como fiscais, talvez, até nessa aplicação e na correção dessas provas. Desculpe, mas eu só queria, para complementar o que está falando.
Tá, é boa. Muito boa essa contribuição aí, vereador.
Boa tarde a todos. Senhor secretário, gostaria de fazer uma pergunta ou sugerir uma ideia, principalmente para o pessoal que está se aposentando, nessa questão, e nisso entra o sindicato e o pessoal da Previdência, esse pessoal que está se aposentando não poderia colocar no papel, e nesse ano de 2021 mesmo, mais para frente, fazer um concurso e chamar, suponha, 18 aposentadorias que estão estão deixando de trabalhar. Nessas vagas, abrir um concurso para vacância? Porque aí entra o sindicato, entra o pessoal do instituto, e eles também falam que vem se arrastando concursos seletivo e seletivo a cada ano, e cada vez o passivo vai se enrolando mais, né? Não daria para colocar no papel isso, as vagas, que precisa 60 vagas, tudo bem, a gente aprova, ou que seja, diminuir para 50, e essa, ou 45, ou, e esses 18 que estão se aposentando entrar num concurso?
É que daí tem que ver, a 173 permite isso, né? É. Que é, tu supre as vagas de quem se aposentou. Só que daí entra na esbarra na questão das áreas. Pode ser que não feche, precisa dois professores de matemática, mas só se aposentou um de matemática, ou nenhum de matemática. Né? E aquilo esbarra também na questão do tempo, porque um concurso desse naipe, daí é sim, professor, vereador Edivan, aí sim, aí é um concurso sério, é um concurso mais profundo, é um concurso mais detalhado, né? Tem a prova de títulos, tem a entrevista, né? Aí sim, é um concurso. Eu acho meio difícil fazer isso, como o senhor vereador colocou, nesse ano, né? É, a gente pensa muito nos custos, né? Sempre os orçamentos às vezes não permitem que a gente fique esbanjando dinheiro, né?
Viu, professor, é o seguinte, professor Guti, a gente escutou muito do próprio pessoal do fundo municipal, né? Da previdência própria, do regime próprio, que na verdade nesses últimos anos estava se tornando uma bomba, a prestes a estourar, aonde o município iria arcar com a consequência e pagar, né? O município iria pagar a não realização de concursos públicos. E essa prática, lógico, vocês não têm culpa nenhuma, vocês estão assumindo agora, há poucos dias, só que essa prática já vem de muitos anos atrás. A prática de... isso aqui, ó, esses 5 projetos aqui que nós temos aqui aprovando, na verdade, isso aqui é só uma cópia de ano a ano, isso aqui cada ano vem. Isso aqui é uma cópia fiel de cada ano que vem, de cada prefeito que está lá, ele manda isso, né? E eu acho que seria um momento bom para nós podar essa prática. Não digo agora a curto prazo, mas logo na frente, nós fazemos um concurso público, né? E daí extingue essa prática que é usada já, viciosa por todos os gestores que aqui passam. E aí nós, além de nós fazermos o concurso, é valorizado aquele que realmente tem condições de ser professor, aquele que vai fazer o concurso, que tem como passar na prova, né? Aquele que está preparado, que se preparou, que estudou, que investiu, que gastou, ele vai ter a sua chance daí de ser um professor de verdade na rede pública. E do outro lado, ele sendo concursado, ele vai contribuir para a sua própria aposentadoria lá na frente, porque senão logo nós vamos ter que, né, o município vai ter que arcar com essa conta que ele vai ser beneficiado e ele não contribuiu. Né, então seria essas as minhas colocações, né, professor, que a gente fica preocupado.
É, eu entendo, vereador, e eu concordo também, porque como eu falei, eu sou funcionário de carreira e quero me aposentar, estou com 57 na Cacunda. Então, mas a gente pode fazer, sim, podemos continuar essa discussão, podemos ampliar essa discussão, inclusive, tá? E cada vez priorizar mais a formação, né? Essa prova de títulos, ela é importantíssima justamente para ver quem foi além da sua formação inicial, da sua graduação. Eu considero que esse processo seletivo aqui, que agora vocês estamos discutindo, ele não deixa de ser um processo democrático, né? Porque qualquer um minimamente habilitado vai poder se inscrever e fazer o concurso, né? Então, não é também uma coisa tão ruim. É ruim, sim, para o fundão. E que alguns prefeitos que andaram já por Três Passos também foram meio nefastos para o Fundão, né? A gente sabe disso, né? Então, é delicado, mas eu acho que podemos abrir sim e ampliar essa discussão sobre o concurso. Eu só queria, se eu tenho tempo, não sei, eu só queria dizer assim, ó, que hoje aqui, ó, eu estou representando 2.842 alunos, tá? Que fazem parte da nossa rede municipal. Estou representando também 380 servidores da educação, 380 servidores diretos, e mais aí uns 200 indiretos, né? Que é o Polo, a UAB, o Conselho Tutelar e muitos outros conselhos. Então vejam que mais ou menos 1.500 famílias, né, que confiam seus filhos à educação do município. Então não é pouca gente, é muita gente que está esperando, como eu falei no início, está esperando uma resposta dos poderes constituídos, né, do executivo, do legislativo e quiçá do judiciário, mas lá não tem eleição, né? Então, e essa resposta nós precisamos dar. Sim, nós precisamos dar em conjunto para eles. Se a gente está aqui conversando e estamos falando que concordamos em várias coisas que precisa ser mudado, vamos mudar. Nos deem tempo e que a vacina apareça logo e que essa pandemia de 2020 e 2021, esqueçamos isso, né? E que tocamos a vida como for melhor, né?
Bem, secretário, concordo plenamente com o Edivan. Eu passei 2 anos e meio nessa casa como vereador até eu ir embora a Porto Alegre. Sempre aprovei todos os projetos emergenciais que chegaram nessa casa, todos. Não deixei de aprovar nenhum dos projetos de contratação emergencial que passou por essa casa, mas nenhum deles eu deixei de falar a mesma coisa. Que o concurso ele é essencial, que o problema do fundo, a Marlise sabe que a gente conversa bastante, já discutimos, já brigamos, é uma coisa que não dá para ser para ontem, tipo assim, a gente durante esse ano mesmo vai ter que sentar numa conversa séria essa casa, junto com o fundo e com a prefeitura, porque é algo que está, que nem o Edivan, prestes para estourar ali, é um balão que está cada vez se enchendo mais e vai estourar. Assim, talvez nós não sejamos os que vão pagar a conta lá na frente, mas alguém vai pagar e vai faltar do município. Por vários prefeitos, isso aí não é de ontem nem de anteontem, isso aí já vem desde que foi criado o fundo. Eu só peço aos colegas novamente, tipo assim, esse é um ano atípico realmente. Isso o sindicato sabe, o Conselho de Educação sabe, todos nós sabemos. Tipo assim, é uma contratação, mas que essa conversa tem que sair, isso eu já digo para o fundo, uma questão... Nós não vamos poder passar, eu acho que o último concurso público mesmo foi no governo do Clery, eu acho, no início do governo dele, então já vai fazer 12 anos. Então se tu for ver de lá para cá, o fundo só vai esvaziando, né? Só que não adianta, agora nós temos no início de ano, não adianta nós querer travar, mas também não dá, concordo com os colegas, e nós se esconder atrás da urgência e não levantar isso aí. Eu acho que isso aí é uma conversa que a gente vai ter para os próximos realmente, porque... uma hora nós vamos ter que encarar isso. Eu acho assim, eu não tinha uma opinião com relação aos contratos emergenciais, continuo com a mesma posição, votava por causa da urgência, mas uma hora tem que parar realmente.
Eu só vou...
Primeiramente, boa noite a todos, os vereadores, ao secretário de Educação, Guti, e aos demais que estão nos assistindo aqui. Eu gostaria de saber se a administração está discutindo com o Estado essa questão da municipalização do Colégio José de Anchieta, ou vai acontecer essa municipalização?
Como eu falei, né? A competência dos municípios é a educação infantil e a pré-escola e a educação infantil, ou seja, creches até nono ano. Né? Isso a LDB traz. Mas veja, a LDB é de 96, né? Então no Brasil é tudo feito, não faz, dali a pouco faz, bluff, né? É largado no colo dos municípios. Mas como nós temos interesse também por ser uma escola bonita, por ser uma escola do campo, né? A municipalização ela vai acontecer. De forma lenta, de forma gradual ou de forma rápida, ela vai acontecer. Por quê? Porque os municípios são responsáveis pela educação, do ensino, o ensino fundamental é nosso, que eu já falei. Não desobriga o Estado de continuar oferecendo, né? Mas a obrigação é dos municípios, certo?
Só mais uma pergunta. Eu até quero elogiar, então, os nossos professores municipais. Eu acho que o ensino inicial até o nono ano, eu acho que é de muita qualidade no nosso município. Eu quero daqui dar os parabéns aos professores. Eu acho que ele é de melhor qualidade que o Estado. Então, eu acho, então, é uma boa essa aí de municipalizar o José de Anchieta. Mas teria que ter um apoio do governo, né? Como tu falou, de repente o governo vai dar um apoio inicial ali, né, para fazer essa transição, né?
É, para o município é bem vantajoso, né? Vai ser bem vantajoso, porque é o prédio, é claro que tem reformas, né? Tudo isso aí tem que ser visto e colocado na ponta do lápis. Mas nós podemos ganhar também o Águia de Aia, onde o vereador Edivan educou suas filhas, por sinal, muito inteligentes, né? E agora está o Edivanzinho, ruim de bola, né? Mas tudo bem, né? No Águia de Aia, hoje já não tem mais o quinto ano. Não tem mais o quinto ano. Começa lá, se você for, começa no sexto ano. Do sexto ao terceiro ano do ensino médio. Quer dizer, então, ao longo de 5 anos, mais, porque a pré-escola já não existia também, ao longo de 7 anos, foi fechando, e não tem. Então, tem área lá no Águia hoje que tem até fantasma dentro, né? E todo mundo conhece o Águia, né? É enorme. Mas há a possibilidade de implantação de uma escola cívico-militar, aí já gerenciada pelo Estado, e que no futuro vai ser repassada para o município. Por quê? Porque é ensino fundamental, né? Então, são várias coisas que acontecem a longo prazo e que a gente tem que ir se preparando, porque senão vai chegar lá no momento e nós vamos ter que continuar fazendo processo seletivo em cima de processo seletivo.
Eu gostaria de provocar essa situação, já que nós estamos discutindo essa questão do fundo e do fundo escolar. De repente, essa conversa, que ela se estenda juntamente aí com o presidente, né, do nosso fundo, e o Dudu aqui do conselho, então, do sindicato, até para ouvir o parecer. E também a palavra fica aberta também, né, presidente, para as pessoas aí presentes. Quem quiser fazer uma pergunta, quem tiver algum comentário, fique à vontade de pedir a palavra, tá? Porque nós estamos discutindo. Pode, tá bom? Então, exato. Presidente aqui.
Bom, boa noite a todos, né? Boa noite especial, meu amigo Paulinho, né? Em nome dele, cumprimento todos os vereadores. Um abraço especial a todos os professores aqui presentes. Eu quero dizer o seguinte, que como foi falado na semana passada, né, o sindicato não é contrário à contratação emergencial, né? Não é isso. A única preocupação da diretoria e também de todos os colegas é com relação ao fundo, né? É esse passivo autarial aí que cada mês aumenta mais. E essa é uma preocupação grande nossa, né? Principalmente com a questão da aposentadoria num futuro próximo. Eu anotei aqui algumas coisinhas para perguntar e também para afirmar, enfim. O Guti pegou e colocou que a opinião, tua opinião, né? Tu disse bem, a tua opinião é sempre favorável ao concurso. O executivo comunga dessa opinião também, o executivo é favorável ao concurso público, né? Mas daí depois tu, né? Só uma pergunta assim, que colocasse a tua opinião, claro, está representando aqui tanto o Arley quanto o IP, né? Prefeito e vice, mas seria importante assim reafirmar que isso é uma opinião do executivo, que ele é favorável ao concurso público. Então, o que nos preocupa bastante, até coloquei aqui concurso versus contrato emergencial versus fundo de aposentadoria. Essa é uma principal, já tem o quê? 2, 3 anos, que a gente vem conversando com os vereadores que foram reeleitos aqui, eles lembram, até o próprio Nader ainda estava aqui, que é uma preocupação nossa do sindicato, né? Porque pode chegar um momento que talvez nem o executivo consiga arcar com essa diferença e a gente pode ter que, né, cair para o INSS. E isso aí seria um retrocesso enorme para todos nós, servidores municipais. E também, claro, isso vai diminuir o teu valor de aposentadoria. Aí é uma série de fatores, né, que teria que discutir. Com relação à ampliação de horas, como a SMEC está, o executivo, enfim, a SMEC está pensando em fazer, isso vai ser, caso necessário ter ampliação de horas, vai ser pela experiência do professor, pelo tempo que já está, ou pela necessidade, precisa o professor de história, ali nós vamos precisar dar mais 20 horas, então 20 horas professor de história, né? Como é que vocês vão, como é que vai ser o processo, né, da SMEC? E com relação a essa a prova, né, enfim, ao contrato, se vocês não pensaram, porque eu acho que isso não vai demandar muito tempo, sendo aprovado aqui a contratação emergencial, ao invés de só prova e entrevista, colocar, incluir a prova de títulos. Eu acho que seria interessante para, até assim, para conhecimento, viu? Até onde esse professor está estudando, se ele continua se qualificando, né? Ou se ele parou só na sua faculdade ali e não teve mais um após, não teve, enfim, um mestrado. E se não teria, porque isso não vai demandar muito tempo também, né? Seria, claro, vai ter, tem os recursos, enfim, mas a prova de título, acho que no momento que tu vai para a entrevista, já poderia levar junto. Até porque isso aí é antes da qualificação, da classificação final, né? Então acho que seria interessante. Num primeiro momento seria isso.
Dudu, eu acho que nessa questão, né, dos títulos, eu não sei, é uma diferença de opinião, né? Eu acho que demanda tempo, porque tem professores que fazem 250 horas, outros fazem só as 80. Então você vai ter que olhar título por título. Tu vai ter que olhar se o título é verdadeiro, né? Vai ter que conferir, vai ver se tem o carimbo. Tu vai ter que muitas vezes ligar para a entidade para ver se realmente teve aquele concurso mesmo. Demanda tempo, e tempo é o que menos a gente tem, né? E a outra, o que que era? O executivo. Olha, não, a gente conversa com o Arley, assim, muito amplo sobre educação, justamente ainda porque não deu para sentar e conversar e, né, alinhavar. É claro que a gente tem muita coisa já projetada e pensada, né? Mas o concurso é uma coisa que eu acho que tem que montar não digo uma comissão, mas a gente se preocupar, a Câmara se preocupar, o sindicato se preocupar, o conselho se preocupar e o executivo se preocupar também. E todos caminhar nesse sentido. Se é uma comissão que vai ser montada, não sei se pode, não, né? Mas eu estou dizendo que nós usamos uma expressão, eu acho, né, Polenta, o Diego aqui, vamos ampliar essa discussão, né? Não ficar só dentro do gabinete. Vamos ampliar a discussão, vamos conversar. Eu acho que conversando a gente vai chegar num lugar comum, né? Já que todos comungam da mesma ideia, né, que tem que ter concurso, por que que não chegar num lugar comum, então, né? Que é o concurso, né? A ampliação é como eu falei, nós vamos se dar o direito de ter alguns critérios, né? Um dos critérios é justamente a formação. Se tem, além da sua graduação, tem pós-graduação, se já está em sala de aula, né? Então já sabe ali do métier todo, né? Então é por aí os critérios, né?
Eu gostaria de fazer um comentário ainda da questão de título. Todo mundo lembra que o Ipiranga teve um diretor, depois foi visto que ele era falsificado o diploma, né? Então, da outra questão, eu sei de uma funcionária da prefeitura, que nem no meu caso, eu não sou formado em inglês, na verdade, né? Mas se eu sou professor de inglês, eu só poderia dar aula do sexto ao nono ano. Então, se eu tenho 20 horas para dar aula do sexto ao nono ano, eu não poderia ter uma ampliação, porque do primeiro ao quinto ano não tenha, talvez, essa disciplina. Assim, os professores de ciências, por exemplo, a Andréia, que trabalhava na prefeitura, professora de biologia não tem biologia do primeiro ao quarto, então para ela já não cabe 20 horas de então não é só a questão quem tem 20 pode ganhar mais 20. Então assim, é uma questão que tem que ver também se a disciplina comporta do porque que nem assim, ó, eu, professor de inglês, não tem nada a ver, não posso ganhar 20 horas para creche, por exemplo, tem nada a ver, minha.
Os horários,
é, cada caso é um caso, né?
Os horários, né, Nader, por exemplo, biologia só tem do sexto ao nono de manhã.
É, e daí não tem de tarde.
Não, né? Tem de tarde.
E do fundo, eu volto a dizer, desculpa por mim, eu do fundo, quer ver, presidente, eu volto a lhe dizer assim, ó, que a questão do fundo, a gente até já discutiu, é o Marlise, assim, ó, tem que ser uma questão, só concurso resolve o problema do fundo, nós temos que ver, a prefeitura tem que assumir agora essa responsabilidade, não adianta, não tem como fugir. Eu acho que vocês voltar para o INSS é um tremendo retrocesso. Mas o fundo me preocupa que só a questão do concurso também não resolve o problema do fundo. O problema do fundo é mais complexo ainda. Então, eu acho que teria que sentar desarmado todo mundo e achar, porque não vai ser esse governo agora em 4 anos que vai pagar o fundo, óbvio que não. Mas pode começar para os próximos que vêm já vêm sabendo que tem aquilo, porque não adianta nós fugir. O fundo é um problema nosso, né?
O fundo, só para complementar rapidinho, né? O fundo, concordo, Nader, tem que ser discutido urgentemente, o pessoal do Instituto está aí para isso. Sou pena de não só prejudicar a aposentadoria de muita gente no futuro, como também inviabilizar as próprias gestões administrativas do Executivo ao longo dos próximos anos, né?
Cleomar.
Bem, boa tarde a todos, aos vereadores, ao secretário Guti. Um agradecimento de vocês terem lembrado do Instituto, aos nossos colegas que aqui estão, que a gente é todos colegas, aos componentes, aos meus colegas da diretoria executiva do Instituto. Mas dizer assim para vocês, ó, é claro que nós não vamos vir aqui dizer que nós não queremos o concurso, né? O Instituto já vem batendo nisso há muitos anos, né? Porque assim, ó, não existe sistema previdenciário no mundo que se sustenta da forma como ele está, né? Ao momento que você começa, você tem que ter no mínimo hoje 4 ou 5 funcionários ativos para manter um aposentado, tá? E ao longo dos anos, aí nós viemos desbalanceando isso, ao chegar ao ponto de nós estarmos 2 ativos para 1 inativo. Tá? Mas a expectativa de vida aí que se alonga, tá? Então assim, ó, a necessidade urgente é que nós temos que ter concurso, ok? Tá. Não adianta nós vir aqui e querer dizer, não, vocês não podem aprovar a contratação emergencial porque tem que fazer concurso. Nós sabemos de uma situação que nós estamos passando, da pandemia, e não adianta nós vir aqui prestes a começar um ano letivo e dizer assim que tem que fazer um concurso, né? Nós sabemos da necessidade, que pode haver a necessidade de mais professores, existem contratos que venceram, tem contratos que vão vencer, mas nós temos que viabilizar o ano letivo, porque com pandemia ou sem pandemia ele vai ter que acontecer, né? Então não adianta nós vir aqui dizer que não pode, mas o que a gente quer negociar e botar na mesa e conversar com vocês? Organização durante esse ano de 2021, né? Nós sabemos que tem a 173 que nos impede de algumas ações, mas nós podemos ir trabalhando, montando quadro, vendo o que falta, e aí eu não me refiro só a professores, tá? A gente tem visto aí nos últimos anos, caiu uma chuva de projetos de emergenciais. O que que é um emergencial? O emergencial é justamente isso que estamos passando agora, né? Um momento de excepcional necessidade. Mas isso a gente não viu nos últimos 8, 10 anos. Quando um cargo começa a ser 1 ano, 2 anos, 5 anos, 8 anos, 10 anos, sempre fazendo processo seletivo e sempre entrando lei para você fazer o mesmo cargo, ele não é mais um emergencial, ele é uma necessidade. E isso a gente vê em diversos cargos, engenheiros, veterinários, profissionais de saúde, educação, então nem se fala, né? Então o Instituto, sim, não está aqui para trancar nada e para interromper nada, mas nós queremos ter a nossa valorização. Falando em passivo, Nádia, não é uma conta de vocês, não é uma conta dos últimos gestores, isso aqui é uma conta muito antiga, né? Eu, se não me falha a memória, 72 ou 76? 73, a minha idade, né? Que foi instituído o nosso fundo municipal que depois vem a se transformar em instituto de previdência. Só que o que, que aconteceu? Esta conta existe. Não adianta você dizer que é culpa do instituto. Se nós hoje não fôssemos instituto, essa dívida seria muito maior que o INSS. Porque vocês podem ter certeza, se o passivo atuarial aumentou 10 milhões de final de 2019 para final de 2020, ele tem um fator correção. Lá no INSS ele vai ter outro. A carga vai ser maior. Então não adianta vir aqui e fazer algum discurso e dizer assim, não, porque nós vamos passar. Não tem passar para o INSS. Antes de passar para o INSS, vai ter que ter um estudo muito bem feito. Passar uma lei pela Câmara. E não só isso, nós vamos ter que provar para a Secretaria Nacional de Previdência, antigo Ministério da Previdência, por que que nós queremos trocar de regime. Não, porque eu não quero mais o regime, o fundo próprio. Isso não existe. Não é vontade de uma só pessoa. Você tem que provar que ele é um fundo deficitário. O nosso fundo ainda não é deficitário. É avaliado pela Secretaria Nacional em classe B. Muito bem avaliado. Quer dizer, lá de 73 para cá, os prefeitos que vieram se sucedendo, né, que vieram trocando um pelo outro, os funcionários de carreira estatutários da época, é isso, Salete? Ninguém recolhia nada. O bruto era o líquido e o líquido era o bruto. Não tinha recolhimento. Tinha sim para quem? Quem era seletista na época, né? Recolhia para o INSS. Então não é. Oi? Isso. E esses recolhiam. Fora isso, não havia recolhimento nem para o fundo, nem para o INSS. Quer dizer, essa conta não é culpa de quem está aqui agora, não é culpa da gestão que está aí do Instituto, não é culpa de vocês, vereadores, mas nós temos que resolver o problema. Né? Foram anos 70, 80, 90, não houveram contribuições. E essa conta existe, essa conta é do CNPJ do município. E alguém vai ter que pagar. Agora vocês podem ter certeza do seguinte, se nós queremos jogar para lá todo, eles vão pegar os filhos, mas eles vão querer a pensão também. Vocês podem ter certeza que não é uma coisa tão fácil, não é um caminho tão fácil dizer eu não quero mais o instituto. Nós vamos ter que provar por quê, né? Então assim, o que que faz aumentar a nossa renda? Nós vivemos de dinheiro para pagar os aposentados. O que que faz isso aumentar? É nós termos mais gente contribuindo. Veja ao passo que nós fizemos hoje de manhã lá uma projeção simples e uma conta assim redonda para vocês terem noção de como é que é a situação, né? Nós hoje a nossa receita, o Marcos está aí, o nosso presidente do Conselho Fiscal, receita, despesa, está sobrando uma beiradinha ainda, né, Marcos? Ela vem caindo, 60 mil por mês, quer dizer, tudo que nós recebemos durante o mês, nós pagamos as nossas contas e sobra um pouquinho. A nossa projeção era, lá quando eu ainda fazia parte do Conselho Fiscal, lá pelo final de 2022, despesa igualaria com receita. Não vai, vai ser antes, né, Marcos? Já não vai dar. Mas o que que acontece? Nós hoje, nós temos 111 contratos emergenciais. Mas contratos emergenciais em toda a prefeitura. E aí entra médico, entra enfermeiro, entra salários maiores, né? Vamos fazer uma conta assim redonda. Uma média salarial de 2 mil só, tá? São 222 mil mês, correto? 14% dos funcionários, 31.080. 16% do município, 35.500. Mais a diferença do passivo, que hoje está em 27,6%, aí está a diferença. Aí está a conta dos anos 70, 80 e 90, que ninguém pagou, mas alguém vai ter que pagar. Porque a grande maioria que lá está aposentado, que está recebendo, não tem culpa também. Mas é uns que talvez pouco contribuíram, ou alguns nem contribuíram. Mas é um direito que ele escape, porque não foi um erro do funcionário na época, né? Mas nós estamos fazendo o fundo para eles. Então isso, para nós, se nós tivéssemos só esse 111, sem contar essa leva que vem agora, né, Guti, de quase 100 de novo, mais 100, 127 mil aumentaria a nossa receita por mês. Multiplica isso por 13, dá mais de 1 milhão e 600 mil que nós, instituto, estamos deixando de jogar para dentro do nosso fundo. Aí nós pegamos mais 100 que vão entrar, isso dobra. Isso são mais de 3 milhões de recurso anual que nós estamos deixando de entrar. Aí daqui a pouco, daqui 20 anos, vai ter uma Câmara de Vereadores aqui que vai dizer assim, foi uma gestão mal feita dos gestores do fundo na época. Não, O que, que nós viemos pregando há muitos anos? Concurso, concurso, concurso. Um cargo não é mais emergencial quando ele se sucede 4, 5, 6, 10 anos de emergencial. Só que não adianta nós vir aqui hoje dizer não, nós não queremos. Não, nós poderíamos ter feito um concurso, mas poderia esse concurso ter sido feito no decorrer do ano anterior, para nós começar um ano letivo com os professores para serem repostos as vagas que tem, né? Então toda essa parafernália da 173 a gente entende, mas o que, que a gente gostaria? Que vocês vereadores então, se forem aprovar esse projeto, que haja um acordo entre nós entidades, de nós trabalhar isso durante este ano, para nós deixar tudo pronto, né? Inclusive com empresa licitada, né? Que nós temos que ter uma empresa para fazer esse concurso público, e não só dos professores, de todas as tem que ser reestruturado todos os cargos do município. Há tanto que nós temos cargos criados em lei e não tem ninguém nomeado, que são os monitores, né? Então assim, para que esse concurso, se ele não puder acontecer ainda este ano, mas que nos primeiros dias de 2022 ele aconteça, para que no máximo lá em abril, maio do ano que vem, nós podemos estar nomeando essas pessoas. Que aí o que, que você dá fôlego para quem? Você dá fôlego para o Instituto, você incorpora essas pessoas como de carreira. Porque veja bem hoje o custo, somando o percentual, 14, 16, são 30%, né? Fora o passivo atuarial, que não é culpa de quem está aí. Só que esse funcionário custa, se ele for emergencial, 33%. É, ele vai ser 11 do funcionário, desconto, e mais 22 para o município. Mais caro ainda, se nós tirarmos o passivo, porque o passivo não é um problema do atual agora. O passivo é um problema, é uma dívida histórica que se tem. Então, ele custa mais caro no INSS. E está deixando de jogar um dinheiro dentro do fundo, que vem lá no fundo, é do município, porque quando o dia que estourar, nada, é o município que vai ter que cobrir. É uma bola de neve como está o Estado hoje. É uma coisa assim, a longo prazo, tu pode olhar um retrato do Estado. Então, acho que não sei se as minhas colegas querem falar alguma coisa ou não, mas basicamente é isso, né? Que haja um compromisso de se fazer concurso não só na educação, em todas as áreas, né? Porque é uma necessidade. Nós passamos aí 8 anos pedindo concurso, né, Marcos? Nós éramos do Conselho Fiscal, que não tínhamos muito a ver com o... Mas nós sugeríamos nos nossos relatórios trimestrais a necessidade de fazer concurso para nós aumentar a nossa arrecadação. Só tem uma maneira de nós aumentar, nós transformar esses 2 por 1 que nós estamos em 3 ou 4 talvez lá na frente, né? Tu veja, o percentual de trabalhando hoje, nós vamos ter aí mais de 25% com emergenciais talvez, né? Então não há sistema previdenciário que vai se manter com isso, né? Eu não sei se a Salete quer fazer algum comentário, alguma coisa que com... Essa é a parte do Instituto, gente. Assim, ó, não tem milagre. Só que essa conta não adianta dizer que é culpa do Instituto. E essa dívida é do Instituto ou seria do INSS, de qualquer maneira.
Clamar, assim, ó, da questão, eu passei, que nem eu te falei, como vereador, e acho que todos os meus colegas aqui também, quando o Ronaldo era o presidente, a gente chamando o Instituto para vir conversar. Porque eu não sei se algum dos colegas aqui, fora o Diego, que é funcionário, o Jair, quem mais é funcionário aqui, o Gilmar, para nós é difícil, para mim pelo menos, é difícil tu entender. Quando eu falo com o Gilmar Cardoso, um dos funcionários mais antigos da prefeitura, ele é CLT, ele não é pelo fundo. Então a gente tem uma certa dificuldade de entender, entende? O que, que a gente quer? Para a gente poder ajudar, a gente tem que entender. Entende? Tipo assim, ó, a gente nunca foi contra o fundo, muito pelo contrário. Porque quando tu te candidata a prefeito, tu sabe que tu tem um passivo. Assim, é questão política. De repente nós aqui, numa questão política, vamos falar, ah, mas isso aí vem de outros governos. Se vem do governo da Zilá, vem do governo Pedra, vem de todo mundo. Então não é isso. Só que eu acho assim, que o concurso também sempre fui favorável, mas nós queremos, eu pelo menos gostaria, e se o presidente me permitir sugerir, que nem o Diego falou, em março nós começar já uma comissão, sentar com o Instituto para tentar, porque não adianta nós dizer que o passivo não é nosso. O passivo é nosso, entende? É de quem está na administração. Não vai ser pago em 4 anos, em 8, em 10. Mas é um problema da administração. Não adianta agora jogar o problema para trás. Isso é que nem um casal. Não adianta agora ficar aqui e ver quem que gastou mais e entrou no cheque especial. Agora é problema, é nosso, é da família. Então assim, ó, Só eu gostaria de tentar também que a gente, porque para nós ajudar vocês também, a gente também tem que entender, entende? É só fazer concurso, resolve? Não, não é. Entende? Tem que ver. Mas eu também não acho, do seu contrário de vocês votar para o INSS, não é essa minha ideia jamais, né?
Boa noite a todos, agradeço a oportunidade e assim, ó, a título de esclarecimento. Eu sei que o nosso sistema de funcionários, isso é uma legítima salada de fruta, que vem desde os anos de 44, espaço emancipou, veio para o funcionário de Palmeiras Missões, e aquilo daí foram fazendo aqueles tipos de contratos administrativos que eram pagos pelo Tesouro Municipal. E aquilo foi. Andando, não existia nenhuma obrigação de contribuição. Em 73 foi criado o nosso regime jurídico único. Dali para frente, o então extinto Ministério da Previdência instituiu como base para contribuição, para pedir compensação junto ao INSS, tudo é 73. Aí o que que tinha? Os professores, operador de máquina, todo esse povo, até 80 por ali, eles eram tudo pago pelo Tesouro Municipal. Não tinha CLT, não tinha nada. Aí que começaram a fazer os contratos CLT, através do processo seletivo. Os professores passaram a contribuir para o INSS, inclusive com o Fundo de Garantia. Os motoristas e operadores de máquinas eram regime estatutário e contribuíam para o INSS. Não tinha o Fundo de Garantia. Final de 92, os motoristas e operadores de máquinas pararam de contribuir para o INSS. Os professores, final de 93, foram transpostos para o regime jurídico único, para o estatutário. Deixaram de contribuir para o INSS e vieram para o Instituto, no caso, seria o Instituto, né? Sem contribuição. Isso se alastrou até 31 de dezembro de 2000. Porque o Instituto foi criado em 20 de novembro de 2000, com entrada em vigor 1º de janeiro de 2001. Eu entrei em 89, eu comecei a contribuir em janeiro de 2001. Então tem tudo um passivo de 2001 para trás, com exceção aos professores, aos motoristas, operadores de máquinas, os mais antigos, que eles tiveram um tempo que eles contribuíram para o INSS, que hoje, quando se aposentam, a gente encaminha um processo para o INSS pedindo a devolução, e a recíproca existe também. Os que trabalharam aqui e não contribuíram, estão se aposentando no INSS, eles vêm cobrar de nós. A gente tem compensação previdenciária. Então, ali que existe essa dívida. Isso era um problema, como é que eu vou dizer, do sistema, como muitos assessores falam. O pessoal que presta assessoria para a gente, e quando a gente questiona, não, isso era um problema do sistema. Ninguém era obrigado a pagar. Nós tivemos a feliz ideia de criarmos um Instituto de Previdência, uma Previdência própria. Nós podíamos, em vez de, na época, criar um Instituto de Previdência, chegar e dizer, ó, nosso regime jurídico vai continuar sendo estatutário, mas todo mundo vai contribuir para o INSS. O que iria acontecer? Iria vir o auditor do INSS aqui e levantar todo esse passivo e montar um processo, um parcelamento de 240 meses, tanto. E acabou a história, meu filho. Isso iria acontecer hoje se fosse tipo feita a extinção do RPPS. O apertidor, eles vão mudar. Em vez de ter o regime próprio, eles vão contribuir com o INSS. Aí vem o auditor e pega todo esse povo que ainda está trabalhando, mas tem um período que não contribuiu, e vão fazer um processo de parcelamento. E daí tu vai pagar. E vai dar uma bola de neve enorme. E o município terá que continuar pagando passivos sobre aqueles que hoje estão aposentados. Aquele meu período, 89 até fim de 2000, o município vai pagar enquanto eu existir. Né? Ali que está a questão melindrosa, como se diz, de tu querer extinguir um regime de previdência. E claro, que nem o Leão já disse, ele tem que ser muito bem fundamentado. E tem outra coisa, se referiu ao Cardoso, né? Ele é daquele CLT estabilizado que tinha 5 anos de serviço em outubro de 88. Então veio a Constituição nova e deu garantia de emprego para esse povo. Quem tinha 5 anos era estável. Ninguém limite eles, a não ser, né, se tivesse justa causa. E ele pode ficar até os 75 anos querendo. Então, nós temos N tipo de funcionário. Sim. Não, antes dos 75 anos, não. Sim. Tem um outro professor ainda. Tem um outro ainda. E funcionário também, né? E assim também, né? O funcionário novo que entra, ele tem uma previsão de, no mínimo, se ele não trabalhou, não contribuiu, de contribuir 30 ou 35 anos, de repente 40. Não sei o que vai acontecer na PEC paralela, se é que ela vai sair. Que eu ouvi falar um prefeito um dia, disse, eu não vou botar ninguém novo lá dentro, porque eu não vou me queimar, como é que eu vou aposentar esse cara? Digo, gente, não é problema teu de aposentar. Tu tem que tentar botar para dentro hoje para garantir os que estão e seguir adiante, né? Porque se eu entro hoje, se eu tenho tempo que eu vou trazer de fora, eu tenho que trabalhar no mínimo 5 anos na minha função e 10 no serviço público, de maneira ininterrupta. Que se eu vim do Estado, se eu me exonerei na sexta para começar amanhã, eu tenho um dia de vacância, eu já não entro mais nessa regra. Eu tenho que trabalhar 10 anos no município. Então, sabe, tem detalhes ali que às vezes a questão não cola. De, se eu botar um hoje, vou ter que aposentar ele. Só se tu for prefeito daqui a 30 anos de novo. Né?
Por exemplo, assim, eu que tenho 56. Vamos dizer que eu faço o concurso esse. Eu passo, eu tenho que ter 10 anos de prefeitura. Não é que você me aposenta, eu agora com 56, daí vou me aposentar com daqui 7 anos.
Não.
8 anos. Não, nós tem que ter 10 anos, pelo menos, de prefeitura.
É, assim. Nós tivemos um caso de um médico, ele trabalhou 10 anos no município. Ele tinha N anos fora. Aí quando ele fechou os 10 anos, ele fechou um direito, 10 anos, tinha 5 anos no cargo, né, porque sempre foi médico. Aí ele se aposentou, claro, de maneira proporcional, né, por causa da idade. Mas o instituto, no caso, está marchando. Agora, a gente, tá, no momento que vier o registro dele do Tribunal de Contas, aí eu posso pedir a compensação do INSS. Antes disso, eles não me devolvem o valor. E daí devolvem, minguado, né? Eles não teve, devolvem o salário. Ah, deu 40, 50%. Eles não me devolvem 40, 50% do valor. Isso vem 10, 20%. Aí é uma situação bem difícil, né?
Certo, pessoal? Pessoal do conselho quer.
Oi. Boa noite ao presidente da Câmara, demais vereadores, secretário de Educação, colegas. Né, o sindicato, o instituto e demais pessoal da Secretaria Municipal de Educação. Um prazer estar aqui, né, porque a gente sempre está à disposição, tanto da Câmara de Vereadores, a gente sempre falou isso, todo início de gestão a gente vem aqui e se apresenta, porque a gente faz parte do Sistema Municipal de Educação desde o ano de 2001 e nós somos o órgão normativo, né, do Sistema Municipal de Educação. Que quem compõe esse sistema é a Secretaria de Educação, que é o órgão. O Fundeb, o CAI, as escolas, todas de educação infantil e ensino fundamental, e também nós temos uma escola que pertence ao sistema, que é a FUSARC e FULIA, que a gente também normatiza ela por ser de educação infantil. Tá ligado? Tá? Ok, então. Então a gente já fez um acordo aí com a secretaria, né, Guti, da gente conversar. A gente já tem conversado por causa da questão da legislação da pandemia, né, que pegou todo mundo de sopetão. Nem o MEC, nem o Conselho Nacional de Educação, nós não tínhamos uma legislação sobre pandemia, né? E aos poucos a gente está construindo junto. Então o Conselho aqui municipal, ele exara normas complementares às nacionais, né? Então a nossa preocupação maior e a nossa maior atribuição é o direito à educação. Então a gente sempre defende o direito constitucional à educação. Então qualquer assunto relacionado a gente se manifesta, alguns mais, outros menos, né? Através de quê? De indicação, né? De proposição ou de norma mesmo. Então a secretaria já está construindo dois cenários, né? Para o pessoal ter ideia da importância que é a questão dos professores, né? A gente ter o quadro completo de professores. São dois cenários que estão previstos: o retorno às aulas presenciais e talvez pode acontecer sim de não presenciais, porque quem vai decidir isso lá no fundo é a saúde, é o COI que vai só dar autorização do retorno à escola depois do plano de contingência das escolas estar todo aprovado, ter todo o protocolo bem na segurança. Sei que a secretaria optou pelo híbrido, inclusive eles têm que nos entregar o plano de ação, porque o Tribunal de Contas e a promotoria vai cobrar do Conselho, né, toda essa questão do que quem valida o ano letivo é o Conselho Municipal de Educação, né? Então a gente tem que ter toda essa documentação certinha, arquivada no Conselho. A única coisa do projeto de lei, que a gente até elogia, porque é a primeira vez que nós vamos ter monitor, nós já temos duas, que a gente chama aguardando providência, que seriam duas notificações para a prefeitura do não atendimento à norma de formação dos monitores de creche. Né? Então, parabéns, Guti e equipe, né, por ter levado em consideração, porque a creche faz parte da educação infantil. A educação infantil são dois níveis, né, ali. Creche até 4 anos e pré 4 e 5 anos. A creche é a escola, né? Que nem diz o Guti, é faz tempo, né? É desde a 93, 94, de 96. Mas hoje ela é considerada escola, e para você atuar na escola, você tem que ter, no mínimo, magistério. Isso está na nossa resolução do Conselho Municipal de Educação, que exarou uma norma complementar da LDB. A LDB, ela é categórica para atuar com criança na educação infantil, no mínimo curso normal. Quando foi criada a lei aqui de cargo, não cita isso, e cita ensino médio. Então, essa é o alerta do Conselho, né? Não sei se vai poder sair no edital isso, ou se... Daí teria que ver com o jurídico, né? Porque na lei só está médio, né? Mas a gente até já conversou um pouquinho com o Guti. A gente também usa de bom senso, porque aqui todo mundo quer o melhor para o município, né? E a gente quer o melhor para as crianças. De, se não possível, pelo jurídico, né, Guti? Que você faça uma formação para essas pessoas que passam com o ensino médio. E até em parceria com o Estado, com a Escola Érico Veríssimo, que tem o curso de magistério, né? Que você faça isso. Então, essa é a colocação, assim, como presidente do Conselho, a gente coloca, porque nós não fizemos plenária para discutir todo o projeto de lei, né? Então, essa é a nossa preocupação. Esse ensino médio teria que se transformar, no mínimo, magistério. Então, eu não sei, Guti, como é que...
Ou alguma formação a mais, né, na área do do ensino médio?
Porque as resoluções, por exemplo, a nossa, para ser diretor de creche, você tem que ter experiência, no mínimo, de 2 anos na educação infantil. Ter formação superior, pedagogia, ou outro curso com curso de gestão para ser diretor. para você ser professor é no mínimo o magistério, no mínimo, né? A nível médio, magistério a nível médio, no mínimo. Claro que se tu tem pedagogia, né, fica bem melhor. Eu acho que era isso, né, Traudi?
Eu acho que então se o conselho dizendo isso, eu acho que daria para a Secretaria de Educação mandar uma mensagem retificativa colocando que o ensino médio magistério, então. Eu acho que é o correto, então. Porque o ensino médio pode ser técnico agrícola, ensino médio, qualquer coisa, realmente não faz sentido trabalhar com criança. Então, uma mensagem retificativa ao projeto, né? Corrigindo essa questão que no edital vai... Ou o edital supre isso também, né? Não sei. Você chega a sair no edital só ensino médio, o cara que tem ensino médio agrícola vai poder trabalhar na creche. Também está errado daí.
É, eu acho que se for possível fazer essa retificação, né? Não sei se tem problema pela exigência da lei, né? É, mas se for possível, acho que fica bem, bem bacana mesmo. As crianças vão ser melhor atendidas, né? Que é o objetivo final, né?
Não, assim, ó, uma questão que a gente sabe que tu não pode botar no edital o que não está lá no quadro, no PCC, como nós chamamos, não é aquele lado coisa, né? Mas o nosso plano de cargos e salários e qualquer. Então, pedir para o jurídico da prefeitura mandar assim em tempo recorde, voando urgentíssimo, alteração do. Data atribuição da formação do cargo de monitor ensino médio magistério, só que não está nas atribuições.
Não, essa letra fala da lei municipal, do estatuto, do plano de cargos e carreiras. Só que daí, viu? Mas só que daí vai ter que passar comissões de novo, vai atrasar.
Porque se tu botar lá no edital ensino médio, magistério, qualquer um derruba, porque o cargo é diferente.
Eu acho que seria o ideal. Eu não sei se os colegas...
Identificar a lei.
O plano de cargos.
Eu não sei se é pela 173, pode agora, Soler.
Mas tu não vai mexer em remuneração e nada, só vai fazer um cumprimento.
Eu acho que é questão de ver com o jurídico, viu?
É. Tu vai especificar que formação de ensino médio tu vai querer.
Tem, e eu li ali as funções, está bem colocado, porque muitas prefeituras não faziam, não colocavam esse cargo com medo que o professor que entra como monitor, ele vai querer entrar no plano de carreira do magistério, né? Não é, porque está descrito a função dele, é auxiliar, está bem certinho ali, até falei para o Ruth, lê, tá no, é bem claro. Só que agora o Dudu me trouxe aqui que na lei está 30, não, 40. No...
São efetivos esses aí, aqui é emergencial.
Pode? Tá. Então, apesar porque a questão do magistério é uma lei nacional, então ela é maior, né, também. Mas eu, que nem eu disse, isso é com o jurídico, ver como, ou com vocês, como vai... Mas o conselho vai ficar em cima do curso normal.
Mas o edital é a lei do concurso. Nós vamos aprovar se nós autorizamos a Secretaria de Educação a abrir um edital para contratação de vagas. Mas o que vai ser a lei do concurso é o edital. Daí talvez assim, poderia ter para não, que nem o Diego disse, vai ter que passar na. De repente, se vai esse para. Mas junto já vem o. Vota-se isso, vota-se esse, a contratação, mas já vem também logo em seguida a substituição para trocar a lei já para poder no edital, quando sair o edital, já constar essa correção. Daí nós não atrasamos nada também. Ou espera até sexta-feira também.
Teria que retificar o projeto de lei, o 04 também, né? Porque ele está escrito só ensino médio nele, né? Aí o edital, se nele for aprovado só ensino médio, no edital não pode constar ensino médio ou curso normal, sabe? Tem que andar junto, né? Ou talvez ver com a procuradoria se justificando, como existe uma norma nacional maior, então vai ser aprovado agora, né, a retificação do projeto de lei 04/2021 para ensino médio concurso normal, daí para poder votar e aprovar, e aí enquanto se encaminha o outro, né, a outra alteração.
Viu, senhores vereadores, o nosso presidente vai marcar a sessão para a gente aprovar os projetos. Então fica consignado esse tipo de retificação junto, na hora da gente aprova junto. Não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum.
Tem alguma colocação?
Não, ele pode ser aprovado junto.
Alguém mais?
Eu. Para encerrar, já está quase na hora da janta. O que o vereador Nader colocou antes, eu gostaria sim que ficasse amarrado entre todos nós que estamos aqui, que a Câmara então cria a comissão para a gente discutir esse passivo autorial aí, né, com representando o sindicato do fundo, do Conselho Municipal, da Secretaria de Educação, da Câmara de Vereadores, para que a gente faça essa discussão durante o ano, então, né? Mas tem que ficar assim, ó, tem que ser uma coisa séria, né, que já fique amarrada agora, porque é importante que a Câmara puxe essa discussão, né? Só essa colocação. Obrigado.
Com relação aos projetos, o projeto 5 é idêntico, tu já comentou, já foi comentado. Eu acho que não tem questionamentos, né? Tudo certo. Então, assim, ó, pessoal, nós só salientando o que foi colocado no início, esses projetos já passaram pela comissão, pelas comissões, tá? Já tiveram parecer favorável das comissões, mas houve um pedido de vistas na última sessão. Tá? Então, e esse pedido está sendo trazido novamente os esclarecimentos ao que foi solicitado nessa audiência pública do dia de, nessa reunião das comissões do dia de hoje. Quero parabenizar a equipe da educação, que em 5 dias fez todo esse trabalho, porque foi do dia 4 até o dia 8, né? Dia 11 ele entrou aqui na Câmara. E nós agora, cabe a nós na sessão que vai ser convocada pela presidência, fazer a aprovação desses dois projetos, que os demais já foram aprovados. Nada mais havendo a tratar, encerra a presente audiência das comissões permanentes.
Eu só gostaria de dizer que eu fico feliz em, juntamente com meus companheiros e colegas aqui da Câmara, poder ter provocado essa reunião antes da aprovação, tá? Talvez alguns não gostaram muito, mas é o papel do vereador, e eu quero deixar bem claro também que a gente se coloca à disposição de todos que quiserem conversar com qualquer vereador, com certeza, mas eu me coloco à disposição, que eu em segundas e sextas-feiras eu dou expediente na Câmara, e fora disso, a qualquer momento que alguém necessitar. Então, assim, eu acho que é interessante, até porque eu disse na noite, quando nós vemos a sessão, nós precisamos sair daqui sabendo mais ou menos, sabendo o que vai dizer para as pessoas que nos procurarem. E isso é muito bom, essa parceria entre Câmara, entre a Prefeitura, entre sindicato, entre, enfim, em todas as pessoas envolvidas. Então, assim, ó, eu fico muito feliz com isso, agradeço de coração a presença de todas. E eu gostaria de ver com os vereadores, nós temos duas opções, ou nós fizemos amanhã à noite essa sessão para aprovação desses projetos, ou na quarta-feira, agora gostaria de ver com a Cristina. Teria que ver essa, não sei, Guti, o que tu acha essa mensagem edificativa e a mudança na quarta de manhã, pode ser? A que horário melhor? Cristina, por favor. Ou se quiserem fazer antes. Oi? quarta-feira às 8, aí faz essa ratificação e esse projeto, tá bom? Então, está encerrada a sessão. Ah, Guti.
Desculpe. Eu só queria agradecer o entendimento que tiveram, a casa teve do nosso problema, né? E com certeza eu acho que novos tempos estão à vista aí no relacionamento entre esta casa e a educação, tá? Podem contar comigo para o que for, recebo quem quiser, pode aparecer, vamos conversar. Essa questão do concurso, eu acho que nós vamos se encontrar muito e vamos desdobrar, vamos embolar isso aí, né, como eu digo. E agradeço mais uma vez, então, pela oportunidade. Boa noite.
Beleza. Os vereadores, hoje eu mandei um pedido, um convite, né, do prefeito para dia 29. Então, a gente gostaria até para todos fizessem presente para a gente conversar, tá bom? Um abraço a todos aí, obrigado mais uma vez.